Programa Ponto de Vista.
Oito horas e oito minutos, este é o programa Ponto de Vista, aqui diretamente do nosso estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Hoje é dia da padroeira da cidade, padroeira de muitas cidades pelo Brasil afora, inclusive da minha cidade, em Euclides da Cunha, Bahia, né? Já bem mais antiga do que aqui, né? A padroeira lá já tem muitos anos, né? Acho que quase 200 anos, né? E hoje também é aniversário da minha mãe, Dona Maria, que deve estar escutando, viu, Dona Maria Guimarães? Nossa, chamada Dona Cota, né? Está fazendo 86 anos, né? E vai longe, aí vai longe, vai 100, certamente. Então, um abraço para Dona Maria Guimarães, minha mãe, e também tantas outras cidades hoje que celebram a Imaculada Conceição. É, Padre Rubens já está na linha? Já? Rubens, você me escuta?
Escuto, Padre Crispim.
Você tá bom?
Bem, graças a Deus. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Coração, os que estão aí no estúdio contigo, e já dando os parabéns também à sua mãe, Dona Maria.
Dona Maria.
Que hoje está completando um ano de vida.
Muitos anos, viu? Muitos anos.
86, né?
86.
Espero ainda poder conhecê-la, né? Se Deus quiser.
Sim.
Comer uma carne de cabrito lá que o seu irmão faz muito boa.
Isso mesmo. Vou encher um avão, um dia nós vamos baixar lá. Ai, ai. Uhum. Isso mesmo, mas ela vai longe, ela vai a 100, você vai ter tempo de conhecer aí, né?
Claro, porque você também vai fazer 50, nem parece.
Ah,
hein?
Sim, mas eu acho, eu já estou cruzando o cabo da Boa Esperança, vai ser igual. Eu puxei a família do meu pai, que morre cedo. Ah, Rubens, você trabalhou na catedral depois do Padre Wilson e antes de mim.
Isso. É?
7 anos também.
É, Padre Cristinho, eu fiquei na catedral 6 anos.
6 anos?
6 anos. Eu entrei em 2007, né? E saí janeiro de 2007 e saí em janeiro de 2013.
Não, já era para ter saído também, já está no tempo de eu sair já. Acho que vamos rever essas transferências. Ai, ai. Eu pensei que tinha sido 7 anos.
Não, foram 6 anos.
Uhum. É. E eu lembro na época da transição lá, né, Padre Wilson me cantou lá um dia para ser parco. Eu tava chegando aqui, eu digo, é ruim, hein? Digo, é ruim, põe um filho da terra aí, filho. Eu mal cheguei na cidade, hein?
Ninguém queria ir para lá, né?
Pois é. Um dia Dom Redovino disse assim, Padre Wilson, acha que você devia ser o parco? Eu digo, não, eu não, que eu não sou da cidade, não dá certo, não. Ai, ai. E você chegou ali, você tinha 1 ano de padre, não é isso?
É, Crispado, quando eu cheguei ali, eu já tinha 2 anos.
Ah, 2 anos.
Com 2 anos de sacerdócio, é, exatamente. 2 e 5 meses.
Aham. Uhum. E você começou trabalhando, você e o padre Amauri?
Exatamente, comecei com o padre Amauri, né, que era o vigário do padre Wilson.
Uhum.
Aí ele continuou lá comigo, ele ficou 2 anos.
Uhum.
Depois o padre Donizete, que estava estudando fora, né, na Europa, fazendo doutorado em direito canônico, voltou, e aí o bispo procurando um lugar para ele ficar, e aí eu falei, não, Dom Redovino, pode pedir para ele ficar comigo lá na catedral. Ele ficou 2 anos. Depois o padre Benedito Obrato, né, ficou 1 ano, e o padre Leão, logo quando ele pediu para fazer aquela experiência diocesana, então, o primeiro padre diocesano que ele morou foi comigo, veio e ficou 1 ano comigo, né? Então, com esses padres que eu morei durante esses... moraram comigo durante esses 6 anos.
Aham, aham. E o que você destacaria, assim, nesse período da catedral?
Olha, como você mesmo disse no início, né? A catedral, ela, quando o bispo pede para um padre assumir, eu ainda que só tinha 2 anos de padre, a gente fica bastante preocupado, assustado. Eu não queria ir de jeito nenhum, você sabe muito bem, né?
Uhum.
Relutei bastante, mas a gente tem o nosso voto de obediência, né? Então você reluta, você às vezes fala que não vai, mas você vai pensando, vai rezando e fala muito forte, né? esse nosso chamado, e dentro desse chamado também se devemos obediência ao bispo. E aí, chegando na catedral, eu posso dizer para você, foi um momento muito importante para o meu sacerdócio, porque eu cresci muito ali na catedral, eu aprendi muito e tive assim, muito apoio na época de Dom Redovino, né? De você também, de outros padres que me apoiaram muito. Então foi uma experiência maravilhosa, sabe? Porém, a catedral a gente sabe assim, que é muito exigente, né? Tem pessoas que às vezes olham a catedral como status, uhum, né? Se é a igreja de centro, se é a igreja mãe. Muitos falam assim, é a paróquia, é a igreja dos ricos, né? E nós sabemos que não tem nada a ver, porque ali a catedral, ela não tem uma comunidade, podemos dizer assim, que aquela comunidade vai à missa todos os domingos. Ali é muito rotativo, né? E depois o atendimento, as confissões, e ali pessoas de toda a cidade procuram o padre para confissão. Então, são muitos atendimentos que são dados ali, as confissões, orientação espiritual, e sem falar também na questão dessa dimensão social. Muita gente que vai ali para pedir, né? Porque é o centro, e todas as pessoas que vêm de fora, geralmente elas andam muito pelo centro, e ali está a igreja, é pedindo viar, é passagem, é pedindo remédio, é pedindo para pagar documento, né? É pedindo comida, é pedindo muitas coisas. Então é muito exigente nesse sentido. Tem hora que a gente pensa que não, pelo menos eu senti assim, padre, que eu não ia dar conta, né? Sim. De toda essa situação, mas graças a Deus tem uma equipe muito boa também, que já trabalhava com o padre Wilson, pois comigo, vieram outras pessoas, hoje também eu vejo que você tem uma equipe muito boa, que nos ajuda muito a levar a questão, né, desse trabalho, a questão também da liturgia. E por ser a catedral, eu vejo que ela tem diferença de outras catedrais, que ela também tem um trabalho pastoral, né, que ela tem ali as pastorais, tem ali os movimentos. Então, uma igreja que existe bastante do sacerdote.
Uhum. Nesse período que você ali estava, quantas pastorais? Você lembra mais ou menos assim quantas pastorais tinha, alguma coisa?
Só, nós tínhamos a pastoral familiar, uhum, a pastoral litúrgica, a catequese, dízimo, uhum, os vicentinos. Nós só não tínhamos músicos ali da paróquia, né? Uhum. Ela vinha de fora para nos atender.
Uhum.
Tínhamos também uma equipe muito boa de festa, né, que nos ajudava ali junto com a coordenação. Uma,
sim,
equipe muito boa. Aí tínhamos o conselho, né?
O caminho neocatecumenal.
O catecumenato.
Uhum.
Eu acho que eu estou lembrado, padre Cristinho, eu acredito que são esses, sabe? Nós,
uhum,
a coroinhas, né? Tínhamos,
sim,
coroinhas também. E não tínhamos cerimoniários. Não tínhamos grupo de jovens, isso eu lembro, não tinha. Tínhamos também o terço dos homens,
uhum,
né? O terço dos homens começou comigo ali na catedral,
uhum,
e tínhamos também o apostolado da oração,
uhum,
né? Que a Vilma assumiu na minha época ali, que fez um bom trabalho e faz até hoje. São essas pastorais que eu lembro.
Uhum. E quais foram as suas alegrias ali na catedral? Não vou falar de tristeza não, vou falar de alegria.
A minha alegria foi assim, o acolhimento que eu tive da comunidade catedral, porque a gente ouvia falar um pouco, né, que a catedral, o povo era muito frio, né, um povo assim que não ligava muito pro padre. Algumas pessoas diziam assim, olha, pelo fato de o senhor ser de cor morena, do senhor ser negro, o senhor vai ser muito rejeitado lá na catedral, né? Então as pessoas falavam muitas coisas.
Meu Deus.
Eu já tava com medo de ouvir essas coisas, meu Deus do céu, né?
Uhum.
Mas pelo contrário, né? Eu percebi assim, que eu fui muito bem acolhido na comunidade, na catedral. Eu percebi as minhas alegrias, esse bom relacionamento que eu posso dizer isso, que eu tinha tanto com pessoas de condições financeiras muito boas, pessoas mais simples, mais humildes, né? Ou pessoas ali classe média. Então esse trânsito assim com essas pessoas, isso foi uma alegria muito grande, porque você lida, né? Você sabe disso.
Claro.
Aquele que está lá, enfim, da alta sociedade, como também o mais pobre, o mais humilde. Ali a gente lida com toda essa realidade. Então isso também nos dá muita alegria, porque a gente percebe assim que a expressão do evangelho está em todos os rostos, né?
Uhum.
Também, alegria que tive das celebrações que acontecem na catedral, né? A missa do Crisma, quando temos o Corpus Christi, que se reúne tudo aí em torno, né, da Igreja Mãe, a Cidade de Dourados, a festa da Imaculada Conceição. Na época também nós tínhamos, que eu gostava muito, que era a novena do comércio, que a gente fazia, né? Também era um momento assim que eu vi que era muito, muito bom. O Terço dos Homens também foi uma alegria muito grande, porque tem uma boa participação, né? Você deu continuidade a esse trabalho até hoje. As festas também que nós fazíamos aí, né? Era muito boa. E as celebrações, eu também gostava muito de celebrar, principalmente a missa das 6 horas da manhã. Era uma missa assim que eu me identificava muito, né? Porque eu gostava de acordar cedo, e eu vejo que de manhã assim a gente está muito mais aberto à graça de Deus. E aquele povo que ia, que é muito fiel a essa missa das 6 da manhã.
E um povo muito simples.
Muito simples, vem de vários lugares, né, da cidade. Agora, o maior desafio para mim no começo era celebrar a missa das 19, que é um outro público, né? Você sabe disso aí. Mas depois eu fui me adaptando com isso aí. Então, essas alegrias eu tive, né, desse amor mesmo das pessoas, que até hoje eu percebo, né? Você tem esse carinho, essa gratidão pelo trabalho realizado aí na catedral.
André Rubens, a gente lhe agradece pela sua participação aqui. Você está de assembleia hoje?
Isso, nós já estamos aqui com a assembleia paroquial, né? Vamos até às 11 horas e depois terminamos com o almoço, e à tarde nós estaremos aí, né? O pessoal também que sempre vai estar aí presente na missa, né? E na procissão. E tem muitos aqui que não tem condições, a questão dos ônibus e não tem carro, mas um bom público vai. Então, vamos estar participando aí, vai terminar 11 horas, tá?
Valeu, obrigado, hein?
Eu que agradeço, Padre Crispim, tá? E também parabéns aí pelo seu trabalho na catedral, né? Que vem trazendo também essa alegria para toda a diocese e para o teu povo aí, tá?
Valeu, obrigado.
Deus abençoe.
Amém. Muito bem, Padre, enquanto a gente fala com o Frei Anselmo, vamos fazer aqui um bate-bola, okay, né? Como é que foi essa transição sua lá? Esses bastidores, assim, bom, bastidores a gente não pode falar muito também, né? Mas a sua transição, você saiu para ir para Campo Grande, né? Tinha necessidade do seu trabalho lá na teologia. E aí, como é que funciona esse negócio para escolher padre aí? Vamos contar aqui uma fofoquinha pro povo. Porque tem que ter o perfil, a gente acha que tem que ter o perfil, né? Para cada paróquia. A catedral não é diferente de outras paróquias, mas ao mesmo tempo também é, né? Exatamente por causa dessa exigência, né?
Exatamente.
Eu lembro que o padre Rubens tinha assim um medo, que ele dizia assim, mas lá vai muita gente, assim, não sei o quê, como é que vai ser, como é que eu vou trabalhar?
Então, ali quando o padre Marcos estava deixando a catedral, né? Eu estava deixando o seminário em Campo Grande. Né? Aí Dom Alberto me disse, olha, então agora você faz.
Você já tinha voltado de Roma?
Já
tinha voltado de Roma.
Eu voltei de Roma em 96, finalzinho, 97, 8 e 9 fiquei em Campo Grande, meu triênio. Depois voltei para a diocese e aí Dom Alberto pediu para eu assumir a catedral, né? Então ali também padre novo, né? Assumindo a catedral, todo aquele desafio, tá, né? E indo a Campo Grande toda semana. Então já dava aulas lá em Campo Grande, né? Ia segunda e voltava terça-feira. Aí quando venceu o prazo do reitor lá de Campo Grande, do diretor, aí Dom Redovino disse, olha, o teu nome foi cogitado para assumir a direção do ITEL, né? Eu disse para ele, olha, Dom Redovino, eu nunca escondi de ninguém, para ninguém, esse gosto da academia, né? Ele disse, não, então será você, né? E aí começou a fazer a sondagem para quem seria o sucessor ali na catedral, né? Então, claro, seu nome foi cogitado depois do padre Rubens, né? Porque sabemos que é um trabalho, podemos até dizer, diferenciado, né? Justamente pela própria realidade ali, né? E nós também, na época, nós éramos menos padres.
Menos padres, exatamente.
Então era difícil também, né?
Não já estava todo mundo ocupado também.
Exatamente, né? Hoje a gente percebe que ter um número maior é mais fácil,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas na época não era tanto, não, né? Então foi assim a transição, aí fui para Campo Grande, né? E ali eu fiquei na direção do instituto, depois, em meio a isso aí, fiquei reitor do seminário, de novo, e depois voltei para o instituto, e depois voltei para a diocese.
Muito bem. Bom, agora nós estamos com o Frei Anselmo, que mora hoje em Primavera do Leste do Mato Grosso, na paróquia São Francisco, e trabalhou também na Catedral aqui de Dourados. Frei Anselmo, está me ouvindo?
Sim, sim.
Tudo bem?
Tudo bem.
Qual foi o seu período por aqui, na Catedral? Vai.
Já estou esquecendo aqui.
Já faz um tempinho, então.
Já faz, né? Foi do ano 83 e até 87, eu acho, se não
Sim.
me engano.
Ah, muito bem. Foi o foi um dos últimos párocos ali, né? É porque em 94 Sim. veio o padre Marcos, então.
É.
É. Na época o senhor trabalhava com uma equipe ou era sozinho?
Na época não, tinha o. Do Frei João, estava comigo.
O João Maria?
É, João Maria.
Ah, que depois ele substituiu ali?
É.
Uhum.
Frei Mateus também ficou um período ali.
Sim.
Tinha um outro irmão, Frei, que também estava participando ali. Então, as franciscanas sempre variava, né?
Sim.
Vinha um, passava, vinha outro. Então, dificilmente deixavam alguém sozinho num lugar, né?
Certo. E aquela casa que hoje é, que é onde está a cúria e a casa paroquial, tudo era o convento franciscano?
Sim. Só que foi aquilo lá, não era nessa forma.
Sim.
Nem no luxo que hoje está. Era bem simples, era a nossa casa ali, né?
Uhum.
Mas era no mesmo espaço, no mesmo lugar ali.
Vocês saíam, inclusive, lá por cima e ia sair no coro da igreja?
É.
Ainda tinha aquela porta lá em cima?
Tinha, tinha.
Aham.
Uhum. E lá, porque tinha um salãozinho lá em cima, né?
Ah, certo, certo.
Quando nós fazíamos as reuniões, aqui dava acesso também ao coro da igreja.
Ah, muito bem, muito bem. E na sua época, né? Quais características... Naquela época, quais comunidades existiam na catedral? São Carlos, São Francisco, Santo André?
São Carlos, nós começamos a formar, no meu tempo, a comunidade de São Carlos. Ainda celebrávamos nas casas, ali formando a comunidade.
Uhum.
Então era São Carlos, São Francisco já tinha capela.
Olha
isso. Santo André também já tinha capela.
Uhum.
E nós ainda ajudávamos na Água Boa também, a paróquia de lá.
Sim, São João Batista.
Isto.
Uhum.
E essas eram as comunidades dentro da cidade, né?
Ah, os franciscanos que atendiam aqui a São José também moravam contigo?
Na São José?
É.
Não, lá era outra.
Ah.
Na época, os franciscanos estavam ali na... Lá, porque o bispo morava lá na São José.
Ah.
E naquele tempo você fez a negociação, né?
Certo.
Para ele passar para aquela atual catedral, né?
Sim.
E os franciscanos irem lá para São José.
Aham, aham. Quem fez essa negociação foi Dom Alberto ou Dom Teodardo ainda?
Começou com Dom Teodardo.
Ah, certo. Aham. É bom porque era franciscano, aí já facilitava a conversa, né? Tá certo. E pastoralmente, como era a vida da paróquia nessa época?
Oh, eu acho que, pelo menos da minha parte, era uma paróquia, eu acho que bem ativa, e a gente procurava dar uma característica que fosse uma comunidade, fazer que as pessoas tivessem a paróquia como seu segundo lar, sua segunda casa, como integração, participação, né, em todas as coisas, e na participação de um conselho de pastoral, as atividades todas, né?
Sim.
Mas essa, a gente procurava muito esse sentido de pertença a uma nova, a minha família é a minha igreja, tem que ser a minha família, né?
Uhum.
Ou ao meu segundo lar. E daí a minha dedicação e cuidado por tudo, né?
Sim. Certo, certo. Tem algumas curiosidades que talvez eu não consigo aqui, certamente eu não consigo me recordar, porque eu cheguei aqui há 15 anos, né? Mas tem alguma coisa que o senhor lembra de característica da cidade de Dourados, da paróquia, assim, que seriam peculiares?
Bom, a cidade era bem menos populosa, menor também, né?
Sim.
Como tal.
Tinha um colégio ali ainda?
Tinha a escola. Estava começando também a... Na época era a Sossigran, a universidade, né?
Sim.
E ali aquilo estava praticamente fora da cidade, hoje é cidade, né? Mas era uma comunidade, eu acho que uma sociedade muito ativa e participativa em tudo, né?
Sim.
Porque então tinha um ambiente assim muito familiar, porque as pessoas se conheciam, né?
Claro. Sim. Muito bem, Frei. Nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa, Ponto de Vista. Quando aparecer para essas bandas, volte aqui para tomar um café com
tudo,
a gente.
Tudo bem, eu que agradeço e que Nossa Senhora, padroeira da comunidade, seja protetora e guia, e uma saudação a todos que conheci e que ainda já vez se lembram da gente aí em Dourados. Que Deus os abençoe e os guarde.
Ah, obrigado. Um grande abraço, hein?
Tá bom.
Então aqui também tem um recado, a professora Bertides, ela disse que foram ela e o esposo, né, o Adão Alexandre, muitas vezes as missas com o Padre Wilson na catedral. Tem até histórias verídicas para contar, viu? Vamos ouvir uma história dessa, uma hora dessa. Um abraço para Bertides, né? E aqui também a paz de Deus, tenhamos todos um abençoado final de semana. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos com o Padre Wilson, ainda temos a Soleni. E se der certo, o Frei João Maria aí, né? Daqui a pouquinho a gente já retorna. Lembrando que hoje à tarde você tem compromisso. 5:30 da tarde, chega um pouquinho antes, né? Para que a gente possa celebrar bem a Missa da Imaculada Conceição, seguida de procissão, coroação da imagem da Virgem, depois o bolo da Imaculada.
Programa Ponto de Vista.